O nosso tema é compliance de bancos. Vamos conversar com o professor doutor Eduardo Saad Diniz, que é professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Chove muito aí em Ribeirão, professor, porque aqui tá uma chuva, uma sexta-feira feia
Ribeirão
danada.
Ribeirão Preto nunca chove.
Nunca,
né?
Chove.
É a cidade mais quente do planeta, talvez.
É verdade.
Tem uma chuvinha de leve para amenizar um pouco o clima.
É verdade, que o clima anda bastante tenso, quente, podemos dizer, né, professor? É, e tem muito a ver falarmos hoje sobre compliance. A gente começa explicando, né, dessa relação entre setor privado e empresas e como as próprias empresas, elas podem, com regras, estabelecer controles internos e ética empresarial. Estou resumindo muito brevemente essa questão. Agora, o que nos provocou esse bate-papo hoje foi que um dos delatores da Odebrecht diz que compliance de banco, praticamente diz, não existe, é fraco. Como é que pode tanto dinheiro daqui para lá, de lá para cá, esse dinheiro seguir sem regras mais rígidas? Então, gostaria de ouvir o especialista. É assim tão fraco? Como disse o delator?
Quer dizer, tem dois aspectos aí nesse comentário, né? Primeiro, a gente tem que descobrir, tem que pensar qual é a intensidade dos programas de compliance bancário no Brasil como um todo, né? Na verdade, as pesquisas recentes têm demonstrado que apenas 14% do mercado brasileiro tem aderido a programas de compliance. Isso sim, de fato, é muito pouco. Porém, se nós analisarmos esses 14%, 88% são instituições financeiras. Quer dizer, se existe algo no Brasil que se mobilizou em torno dos programas de compliance, foi sim no setor bancário. Né? Uhum. Agora, não necessariamente isso significa que é uma resposta aos padrões regulatórios nacionais, aos padrões domésticos. Né? Especialmente após os acordos da Basileia, as instituições financeiras se viram foram orientadas a aderir a novos padrões de cumprimento normativo no seu ambiente, vale dizer, a implementar programas de compliance. O que talvez gere um pouco de dúvida nesse fluxo de mercado, nesse fluxo de informações no mercado e nesse fluxo de capitais talvez descontrolado, que tenha sido a opinião aí dessa frase, seja o fato de que nós não temos uma percepção muito clara do que seja o sigilo bancário, né? Aí é que a gente precisaria conversar um pouco mais, talvez. Quais são as extensões desse sigilo, que tipo de comunicação de fato ele protege, né? Existem formas de se flexibilizar esse sigilo? Quais seriam os mecanismos de se proteger contra abusos nessa quebra de sigilo, percebe?
Então, em parte ele teria razão de dizer que a gente reconhecer que o compliance ainda precisa avançar nas empresas e de outro, que isso no setor bancário caminhou, né?
Uhum.
O que eu quero dizer é o seguinte, relacionar esse compliance hoje com as investigações de corrupção. Como é as parcerias que se podem fazer sobre trocas de informações, dinheiro que pode ser liberado ou congelado até que tal investigação seja feita. Isso entra dentro de compliance?
Veja, em primeiro lugar, se você me permite, eu gostaria de comentar aquilo que você disse, o Brasil precisa avançar em termos de adesão a um padrão de compliance, né? É precisamente esse o problema, nós não temos ainda por que priorizar os programas de compliance, né? A nossa legislação ainda não está clara a respeito da utilidade dos programas de compliance para o setor privado ou mesmo para as empresas públicas. Nós temos recentemente a Lei 13.303, que estende às empresas públicas, a famosa Lei das Estatais, né, e sociedades de economia mista também, né? Isso não está claro. Eu adoto um programa de prevenção e qual seria a resposta a ele? A lei anticorrupção não deixa isso claro, a lei de lavagem de dinheiro não deixa isso claro. É preciso uma maior articulação entre reguladores e fiscalizadores para que o mercado possa saber como reagir.
Uhum,
ou melhor dizendo, para que o mercado possa entender por que cooperar ou por que colaborar. Né?
Uhum.
Se o mercado não sabe por que colaborar com os órgãos reguladores e com os órgãos fiscalizadores, no lugar de haver vínculos entre eles, no lugar de haver cooperação, vai se romper o vínculo. Né? Eles vão se distanciar ainda mais. Né? eu me mantenho no meu ambiente empresarial sem dialogar com vocês, reguladores e fiscalizadores. Esse é um problema sério, né? Saber como priorizar, ou melhor dizendo, por que priorizar um programa de compliance e por que nós vamos avançar nisso. Né? Nesse principal momento, nós temos uma legislação ainda insuficiente para orientar a implementação de padrões de compliance.
Que era meu questionamento, meu próximo questionamento.
Quando nós tínhamos a lei anticorrupção, que de fato não especificava aquilo que ela entende como sendo um programa de compliance efetivo, dois anos depois ela foi regulamentada, né? O famoso decreto federal regulamentador. Só que, no lugar daquele vazio regulatório que ela trazia, ela passa a trazer um excesso regulatório. Eu tenho 16 incisos no decreto regulamentador para me dizer aquilo que é um programa de compliance efetivo. Quer dizer, será que eu preciso mesmo de implementar todos aqueles passos? Ou não basta eu identificar aquilo que é idôneo, aquilo que é suficiente para uma colaboração, por um lado, e por outro? O que, que os órgãos reguladores e fiscalizadores esperam da minha gestão empresarial para entender que, olha, de fato ele colabora, de fato ele tem mecanismos de prevenção? Percebe mais ou menos o problema desse precisa avançar? Agora, por outro lado, os padrões de cooperação internacional, o Brasil tem seguido esses alinhamentos internacionais, o Brasil tem seguido essas recomendações, com algumas ressalvas, né? Por exemplo, agora recentemente, em termos tributários, desde 2010, também ali como reação à crise dos subprimes, né? Mas desde 2010... também para tentar estabelecer um mínimo padrão em relação à concorrência internacional, os Estados Unidos promulgaram o FATCA, né? O Foreign Account Tax Compliance Act, né? Especificamente para fins tributários, com alcance extraterritorial. O que é que isso significa? Para além do território norte-americano, a lei também se aplica. O Brasil adere a ele, especialmente a partir de um decreto em 2015, né, para cooperar em termos fiscais.
Sim.
Não obstante, nós temos padrões de sigilo fiscal que não são necessariamente os mesmos padrões norte-americanos. Nós temos um modelo constitucional de verificação de direitos fundamentais que não necessariamente é o mesmo norte-americano. E aí a gente não sabe exatamente como lidar com esses padrões de cooperação internacional. Percebe? O Brasil tem intensificado seus padrões de cooperação internacional, mas ainda sem aquela, por assim dizer, aquela sofisticação que a gente espera do modelo brasileiro.
É interessante. Então, o que o senhor faria como sugestão? Acho que o senhor tocou em dois pontos importantes, quer dizer, avançou, o Brasil tem feito muita cooperação, mas tem que deixar claro o que é importante para as empresas, né, para que se melhore as leis. Que pontos o senhor mexeria, em que o senhor melhoraria essa lei para poder avançar no compliance bancário? E eu já estou pensando no compliance bancário, já direcionado mesmo para evitar a corrupção, porque a gente sabe, em alguma medida ele está certo, quando fala que volumes gigantescos de dinheiro circulam. Então, como é que... Agora, eu, cidadão comum, se eu quiser tirar 100 mil reais na conta, num caixa, eu não consigo, né? Isso que é estranho, né? De toda forma, o que tem que melhorar, professor?
Exatamente. Existe um padrão de seletividade, né? Você, cidadão comum, que não tem toda a sofisticação nos seus mecanismos de controle, para você as transações ficam mais difíceis.
Pois então.
E pode, inclusive, inviabilizar o seu negócio. Tá? Esse por um lado. Por outro, que tipo de lei, né, que tipo de reforma eu sugeriria?
Sim.
Né? Até eu te agradeço essa oportunidade de poder falar algo daquilo que a universidade tem feito. Né? Nós temos pesquisado cientificamente essa questão de forma mais ou menos intensiva nos últimos 5 anos, e é curioso como isso é negligenciado pelo debate nacional. Né? É curioso como o próprio Brasil, no seu processo legislativo, tem negligenciado aquilo que é produzido na universidade. Né? Isso é muito curioso, essa dissociação. Obrigado até pela oportunidade de dizer isso. Nos últimos anos, nós temos vivenciado, experimentado aí, na verdade, verdadeiro ativismo regulatório por parte de Banco Central, por parte do COAF, que é o controle de atividades financeiras, responsável pelo controle e prevenção da lavagem de dinheiro no Brasil. De fato, a gente não precisa de mais leis, essa é a questão. Embora sejam leis de natureza administrativa, que eu quero dizer com isso? Elas não têm necessariamente impacto ou de imediato um conteúdo material penal, elas não têm um impacto criminalizador de início, tá? Na verdade, na minha opinião, que a gente tem pesquisado aqui, que nós não precisamos de mais lei, nós não precisamos de mais ativismo regulatório, nós precisamos, na verdade, entender exatamente que tipo de informação a gente precisa. Onde é que a gente quer de fato chegar? Que tipo de informação é idônea? Que tipo de informação é suficiente para que eu possa incrementar os meus padrões de prevenção a operações suspeitas no ambiente empresarial, por exemplo? Uhum. Que tipo de informação eu preciso para melhorar os níveis de atuação das instituições financeiras, por exemplo, no Brasil? Isso pensando na experiência internacional. Nós temos vivenciado, de novo, em relação a esses acordos da Basileia, também um certo ativismo, né? Não apenas do ponto de vista legislativo, mas de recomendações daquilo que a gente chama de soft law, né? Não são leis vinculantes, em princípio, elas são apenas recomendações normativas, uhum. Tá bom? Essas recomendações têm sido adotadas aqui e ali pelo Brasil, não obstante, com baixíssima efetividade. Né? O que nós precisamos fazer, na verdade, é saber exatamente o que a gente precisa cooperar. Que tipo de informação a gente tem que ter? Eu não preciso de mais informação. Né?
Mais de informações específicas.
Exatamente. Eu preciso que os órgãos reguladores e fiscalizadores se articulem melhor entre si, uhum. Para poder exigir que as empresas se articulem melhor entre si e estabelecer, olha, a partir de agora a informação que eu preciso é essa. Não me venha com esse excesso de informações, né? Com aquilo que a gente conhece na pesquisa científica como information overload, né? Aquilo que o Federal Reserve norte-americano já tem denunciado nos seus relatórios também nos últimos 5 anos. Eu não quero mais esse monte de informação, né? Porque, na verdade, esse monte de informação vai me inviabilizar, vai obstruir a minha própria capacidade de investigar, por um lado, ou vai fazer com que determinados negócios sejam extremamente onerosos, por outro. Uhum. A gente precisa saber de fato qual é o papel dos bancos, né? Qual é o papel dos fundos de investimento, qual é o papel dos fundos de investimento no desenvolvimento, né? Integrá-los de fato no melhor modelo de negócios, no melhor modelo de gestão do próprio país.
Muito bem, ficou bastante claro, professor. Agora a gente entende um pouco melhor disso, quer dizer, a gente tem um excesso de lei, sim, a gente precisa de regulamentação, o problema é a lei, depois a regulamentação, que é o detalhamento dessa lei, né? E isso tudo no Brasil ainda é bastante confuso nas diversas áreas, né? E essa é uma área sensível. Eu acho que a gente não vai conseguir, e para finalizar, fazer um combate à corrupção se a gente não se debruçar sobre essa regulamentação, sobre esses assuntos específicos em que se possa deixar claro quais são as informações que as empresas, especialmente esse setor bancário, têm de fornecer. Né? A gente não vai conseguir, não são só com medidas ali na área penal, mudanças na área penal, isso lá é importante também, mas essa área eu acho que é sensível para a gente combater a corrupção.
Eu concordo em absoluto com você, Roxane. O grande problema, na verdade, não está apenas no plano das leis, está em como essas leis são implementadas nas nossas instituições. Uhum. Né? As nossas instituições ainda são um pouco instáveis. Nessa instabilidade, a gente acaba gerando a falta de certeza de aplicação das leis. Uhum. Se eu não tenho a falta de certeza, se eu convivo com a falta de certeza na aplicação das leis, eu acabo gerando uma sensação de impunidade, uma sensação geral de impunidade. Tudo é fraco, tudo é frágil, na verdade não dá em nada, tudo acaba em pizza, né? E aí, para responder a tudo isso, quando eu chego em alguma investigação, eu não respondo mais com certeza, eu passo a responder com severidade. É que você me entende.
Não, perfeito. Ficou bastante claro o seu posicionamento, professor. Professor doutor Eduardo Saad Diniz, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, trazendo um pouco mais de clareza. E olha, são dados de pesquisa, são dados científicos. É isso que a gente fala quando a gente fala ciência. Os estudiosos pesquisam, eles avançam nos estudos. Isso precisa, essa ponte entre o que é feito, pesquisado na universidade, implementado na sociedade, esse negócio tem que ser importante. E há áreas muito, né, em que os estudiosos avançam bastante, como essa de compliance de bancos. Obrigado pelos esclarecimentos, professor.
Sou eu quem agradeço. Roxane, um bom dia para todos.
Bom dia.